Audiobook grátis apresenta Dona Ricarda cozia a machina no seu cantinho costumado, quando Rola entrou em casa. A viúva abaixou a cabeça, para contemplar a amiga por sobre os óculos e indagou. Você está doente? Não, Dona Ricarda, estou triste. Que é diada? Saiu. Foi à cidade. Disse que era dia de dentista. Eu nem sabia que ela estava tratando dos dentes. Rola parecia já não ter forças para falar, mas murmurou ainda. Sozinha. Não. Parece que já tinha combinado tudo com a filha da vizinha, ali de fronte. Foram juntas. De chapéu, de véu. Umas pimponas. Rola sentou-se ao lado da viúva, com ar abatido. Sem coragem de ir mudar de roupa. Sabe quem veio cá, logo que você saiu? O Flaviano. Trouxe uma tampa de cajus e pediu emprestado 5.000 réis. Saem sempre caros os presentes do Flaviano. Coitado, ele tem estado doente. Rum. Houve um momento de silêncio, em que a viúva teve de prestar a maior atenção à costura. Estranhando depois a prostração de Rola, perguntou. Mas, por que é que você está assim? Dona Ricarda era uma amiga segura, grandemente criteriosa e boa conselheira. Sem sair do ângulo mais iluminado da sua saleta de costuras brancas, onde trabalhava para camisarias e particulares, ela criticava com acerto ações alheias e as suas sentenças. Eram tão exatas, que Ada costumava chamar-lhe, com antipatia, boca de praga. Rola tinha por ela um grande respeito. Fora Dona Ricarda quem lhe dera a mão para transpor o passo mais penoso da sua existência e que a auxiliava ainda a viver. Delia. Só lhe tinha vindo benefício e consolação. Assim, contou-lhe ponto por ponto todos os episódios da sua entrevista com o coronel. Acabou chorando. Você foi tola em se aproximar de um homem que tantas vezes nos tem desfeiteado, e que a estas horas se está rindo da sua credulidade. Depois, para quê? Estou certa que ele é tão pai de Ada como eu sou a mãe, mas também isso pouco importa. Ela já não gosta do ponto Rui. Não diga isso, Dona Ricarda. Foram passos no ar. E o que lhe digo? Ainda ontem de tarde, Adama estava ali no banquinho, polindo as unhas, quando Rui passou e deu o sinal. Dois um dois, cruel amor, do costume. Ela nem se moveu. Zero rapaz andou ali. Fora para trás ou para diante, repetindo os assobios. E ponto ela indiferente. Por fim, com pena dele, ainda a avisei, parece que é o Rui. Ela levantou os ombros, com pouco caso. Algum arrufo. Pois sim. Afinal? Afinal, ele cansou-se e foi-se embora. Um dia irá de todo, o pai ficará contente. Vocês andam no mundo da lua e não percebem o que se passa embaixo do seu telhado. Ada não é a mesma. Está alvoroçada, mais faceira ainda. E mais bonita. E por causa dos banhos de mar. Qual o quê? É por causa do Eduardinho, isso. Sim. Cá por mim, de quem tenho pena é do Rui, que nem estuda direito, anda com a cabeça roda. Zero que vale é que tudo passa neste mundo, e que por maior que seja um primeiro amor, vem outro depois. Por um lado o pai tem razão. O rapaz terá por forga de mudar de ideias. Desde esse dia Rola começou a observar a filha com redobrada atenção. Não queria crer na advertência da viúva. Ela sabia bem que Ada não era extremamente sentimental, mas julgava conhecer a fundo o seu caráter sincero. Se tivesse deixado de amar o Rui, ela não o entreteria com promessas e sorrisos vãos, nem lhe leria as cartas. Se ela dava um bocadinho de corda à corte do Eduardinho, era por faceirice e sem a menor intenção de um desenlace positivo. Bem sabia que esse moco voltaria em breve para os seus estudos em São Paulo, e que faria então Delia tanto? Caso, como da primeira camisa que vestiu. Ada era mais inocente do que os outros supunham e era a sua própria ingenuidade que a comprometia. A gente maliciosa estraga pelos seus maus pensamentos os actos da mais sincera confiança. Se Ada fosse uma hipócrita, uma sonsa, todo mundo a acharia um anjo. Como era alegre, expansiva e franca, todos desconfiavam Delia. Pobre da sua filha. Defendendo Ada diante dos seus pensamentos. Rola debatia-se ao mesmo tempo na ideia de declarar ou não a Rui tudo o que lhe tinha dito o coronel na malfadada entrevista de Ipanema. Previa que o rapaz lhe haveria de perguntar por tudo, e ela não teria coragem para dizer a verdade. Toda se arrepiava reverido à expressão do Cororiel e o sentido das suas palavras. Quarido teria ele mentido? Na hora em que afirmava, ou naquela em que tinha negado uma paternidade que era um estorvo à felicidade daquelas pobres crianças? Para não ouvir conceitos injustos a respeito de Ada, Rola deixou de falar a viúva dos enredos que a consumiam. Cada dia que principiava era para ela um martírio, pensando nos assaltos de Rui, que não cessava de pedir que lhe repetisse as palavras do pai. Na porta do João Sérvulo, uma vez a insistência fora tamanha, que ela, atrapalhada e nervosa, respondeu que o coronel tinha tido razão no que dissera. Rui devia cuidar da sua saúde e dos seus estudos. Não lhe podia dizer mais nada. O moço pressentia a mentira, e desesperado por saber por Nienorx porque ansiava, desatava a queixar-se de Ada. Que ora lhe escrevia cartas enormes cheias de paixão, que o alvoroçavam, ora bilhetes lacônicos. Ou coisa nenhuma. Rola voltava cismando para suas costuras. O raio há de cair, pensava ela, sentindo a tempestade sobre a cabeça da filha e do RUY, mais como cairá ele, senhor. Uma manhã, em que Zactaine e Lilin acordado, mais tranquila, acompanhando Ada ao banho, encontrou, junto a Guanabara, o Eduardinho Guedes. Já em trajes de banho, pronto para o mergulho. O coração bateu-lhe com uma suspeita. Por quê? Viria o estudante à enseada da igrejinha, quando tinha as portas da casa do avô à praia de Ipanema? Num impeto, que a prudência susfeve a tempo, esteve quase a indagar o motivo daquela extravagância. Aproximando-se de Arribas, com um riso largo em que os dentes brilhavam muito brancos, ele cumprimentou Rolinha, olhando para Ada. A moça atirou um enxugador felpudo que a envolvia para o rebordo da Guanabara e estendeu ambas as mãos ao estudante, para entrarem juntos na água. Ele fixou-lhe os braços nus, os pés, de que ela sacudira sandálias, e o colo, emergindo muito branco da flanela preta, e foi a puxando docemente, vagarosamente, para o mar. Petrificada de espanto por aquela cena inesperada. E vexada pela humilhação de se ver ali corno a mais. Reles das criadas, Rola encostou-se à canoa para aguentar o corpo que desfalecia. Que fazer agora se não esperar o fim daquela entrevista, que ela não cortaria? Sem escândalo nem ofensa? Sim, porque aquilo era uma entrevista. Houvera, com certeza, combinação. Na água mansa, o Eduardinho ensinava agora Ada a nadar. As suas mãos magras, de longos dedos, tacteavam-lhe o corpo esbelto e lindo, suspendendo-o sobre a água mole, fazendo-o ir e vir de um a outro. Ponto. Ela agitava-se, ria-se, ou, obedecendo por momentos ao conselho do mestre, deixava-se levar por ele passivamente, executando os movimentos da natação, para logo os interromper. Soavam então alto as suas gargalhadas, punha-se em pé, desaparecia no mergulho, voltava a aparecer e deixava-se deitar de costas, boiando, com os olhos para o céu, os braços brancos abertos, como uma linda cruz de mocidade, em êxtase para o azul do céu. O Eduardinho ia a seu lado, em pé, com o rosto curvado para a carne nua do seu colo, dos seus braços, dos seus artérios e dos seus pés. Até que, reagindo, e, debatendo-se na onda, ela procurava levantar-se, sacudindo sobre ele as madeixas dos cabelos empapados. A água espreguiçava-se numa volúpia mole, deitando-se na areia em ondas cansadas. Toda manhã era como um suspiro de amor. Rola impacientava-se. Aquele banho parecia não ler fim. Quando o julgava acabado, eis que recomeçavam os exercícios natatórios. Eduardo movia-os braços compridos em gestos exagerados, como se se buisesse fazer compreendido de longe, só parava. Ponto de exclamação e ob cruel amor. Para, segurando o cinto da moça, obrigá-o a executar mais uma vez os mesmos movimentos. Assim iam vinham, juntos e semi-nus, no misferio da onda. Houve um momento mesmo em que o Eduardinho se curvou tanto sobre a cabeça de Ada. E Pia pareceu a rola querer beijá-la sacudida então. Pela indignação, ela ia gritar, quando ouviu um grunhido de animal atrás de si, na Guanabara, rente do seu pescoço. Voltou-se sobressaltada. Pedro Mudo estava dentro da canoa, sentado sobre um rolo de cabaria, com os cotovelos fincados nos joelhos, o queixo pousado nas mãos e os olhos luzindo, luzindo para o grupo do banhistas. A sua pele mole, cor de tabaco fresco, toda singelhava nas faces arrepanhadas pelos dedos, as orelhas largas arfavam como agitadas pelo vento. Ele ria-se, e aquele riso vinha como um sopro do deserto, cheio de coisas ignotas. Pela primeira vez em sua vida, Rolinha teve medo daquele homem. Nas suas pupilas pequenas brilhava um fio de inteligência maldosa, a ele exprimia bem agora uma velha definição do Rui, a malícia de um sátiro numa sepultura de carne. Vencendo a comoção que a abalava e ainda mais com o sentido de desviar o olhar atrevido do caboclo de cima daquele quadro que tanto deleitava, a costureira pousou-lhe a mão no ombro e chamou-o. Ele não fez caso delia. Rola então postou-se bem defronte dele, interceptando-lhe a vista, para obrigá-lo a pensar noutra coisa. Ele grunhiu como um porco é. Inclinando-se todo, continuou a olhar para os banhistas. Desesperada, Rola avançou até a borda d'água e gritou para a filha que saísse. Nunca sua voz fora tão imperativa. Regressando à casa, Ada apressava-se na frente da mãe, toda enrolada no enxugador, sem consentir em observações. Só depois de mudada a roupa e alisado o cabelo, confessou que fora pedido seu que o Eduardinho começara os banhos na enseada da igrejinha, com o fim de ensiná-lo a nadar. Rola declarou-lhe então, peremptoriamente, que aquele fora o último banho. Avisasse Dona Leonor para comunicar isso mesmo ao sobrinho. Ada amuou. Queria continuar, estava anêmica. Defendia a sua saúde. E não daria satisfação aos papalvos de Copacabana. Que mal havia em que o Eduardinho a ensinasse a nadar? Ela não era peixe, para saber tal prenda sem ter um mestre. Fizessem como ela, que não se importava com a vida dos outros. Demais a mais não vira conhecidos na praia. Só o mudo. Mas esse ou ninguém, era a mesma coisa que a mãe se deixasse de fantasmagorias. Mas a mãe desta vez persistiu no seu propósito. Aquele fora o último banho. A responsabilidade afinal era sua. Conhecia a língua do mundo. Do seu canto, emergindo entre os morins das roupas brancas, Dona Ricarda assistia à contenda, sem dizer sim nem não. Por vezes os seus olhos se encontravam em relances significativos com os olhos de Rola, mas logo se desviavam para o caseado das camisas. Ada sacudia-se, espalhava no ar a umidade dos seus cabelos negros ou abundantes, excitava-se, falando com vivacidade nervosa. Apostava em como. Todos aqueles medos eram por causa do Rui, que não atava nem desatava, com receio do pai. Zero velho. Implicante, que teimava em viver, quando morria. Tanta gente boa. Se a apoquenlassem muito, ela acabaria com tudo. Logo de uma voz. Rola talhou. P.U.R. Força, se você já não gosta de Rui, deve ser franca, o não entreter o pobre rapaz com esperanças mentirosas. Adam palideceu e estacou. Não. Ela queria. Muito bem ao Rui, desde mocinha. Vê o softror. Seria para ela a coisa mais horrível deste mundo. Mas ele exigia dele sacrifícios sobre-humanos. Julgaria alguém possível que lhe consentisse em desobedecer ao pai para casar-se com ela? Não. Ele era um fraco. Só obstinado no ciúme. Somente ela, Ada, não teria a passividade diurna Dona Ângela. Você não compare Rui ao P.A.I. Protestou. Rola. O sangue é o sangue, Anãe. E apóstrofo pena que você não se tivesse lembrado. Disso há mais tempo. Em todo caso, ainda não é tarde. Onde está o anel que ele lhe deu? E o mesma. O levarei hoje com as suas despedidas, porque eu não quero que ele viva enganado. Acredite mesmo que o único desgosto que tenho com este rompimento é a certeza do que ele vai ofrer. Cruel amor 25 U. A senhora sempre gostou mais dele que de mim. Isso é uma tolice. Mande-lhe o anel e nunca mais falarei nesta história. Mesmo porque ela não me dá satisfação nenhuma. Mas não houve palavras capazes de decidirem. Ada entregar o anel nem a desenganar o namorado. Queixava-se de que a não compreendiam. Que a atormentavam, acusava os outros, debatia-se. Num grande desespero. Concedeu interromper os banhos, deixou de ir uns dias à casa do senador Guidão, pôs-se a escrever cartas ao Rui, a correr à janela mal lhe ouvia o signal. Apesar de ser indiferente aos versos, decorou os últimos mandados por ele e toda ela arfava, empalidecia num ardor concentrado, que lhe pisava os olhos, fazendo-os mais sombrios e mais lindos. O seu aspecto tornara-se meditativo, o seu andar mais pesado. Saía menos. Esquecia-se às vezes o dia inteiro com o mesmo vestidinho velho, desde pela manhã. E foi por essa semana de sossego que chegou aos ouvidos de Rui que o Eduardinho Guedes passara. Uma vez ponto uma longa hora metido na água fazerada. Nadar. E aquela noticia fez escrever imediatamente. A moça, num desatino, com outro qualquer não se importaria. Mas conhecia o caráter e as intenções do Eduardinho. Já a tinha avisado para que insistir numa convivência perigosa? Ele não via no mundo outra mulher, ela era a sua ideia fixa, a sua estrela. Dois e o cruel amor, a razão única da sua vida, o era sim que correspondia a tanto e tão longo amor. A sua carta não lhe ameaças, como as dos outros tempos tinha suplies. Ele entregava-se como um escravo nas mãos de Ada. Ah! Se fosse rico, depositaria a seus pés, para realce da sua formosura, todos os seus tesouros. Jota não lhe pedia que se fizesse feia, como a doce Noemi de Renan, por amor dele no seu egoísmo de homem insuflava-lhe a chama da vaidade, perguntando-lhe do fundo da sua ansiedade que desejaria Sila além dos seus beijos e do seu amor em êxtase. O interesser-lhe-ia a lua, as estrelas, o armamento constelado, todos os seus sonhos de poeta amoroso, todas as suas ambições, para que ela não pensasse, nem fugitivamente, em mais ninguém, e soubesse esperar até o dia em que, maior, assente na vida, ele a fosse buscar para a doçura do seu lar. Desatava então em frases apaixonadas a descrição dessas horas honestas de amor consagrado, numa habitação pequena como um ninho, em que ambos trabalhassem e amassem como as aves. A febre alastrava-se incendiando outros períodos em que ele afirmava que depois de formado também ele a levaria a passeios vertiginosos em automóveis, através de as avenidas samejantes. também ele a levaria aos teatros e aos cassinos, onde a sua beleza refulgisse como um astro. Propunha tudo, oferecia tudo, compreendia afinal que a mocidade de Ada tinha exigências diferentes da sua mocidade de sonhador, penitenciava-se arrependido do seu rigor antigo, daquela absurda imposição de a fazer disfarçar a sua beleza, justo motivo do seu orgulho. Ela que lhe perdoasse uma, muitas vezes. Prometia trabalhar com um doido, só para poder levá-lo a bailes com vestidos suntuosos, cuis se arrastassem rugindo no chão um cobril a ia de joias e de flores raras, mas que, pelo amor de tudo o que mais quisesse, o amasse a ele só, só, só. A carta palpitava nas mãos tremulas de Ada. Um grande espanto mesclado de piedade invadia-lhe a alma a cada letra. Rui a oferecer-lhe passeios vertiginosos. Sedas de bailes. Noites de teatro. Com que dinheiro? Ele, tão modesto, sem haveres, eternamente distraindo e eternamente observado pela vigilância de um pai sovino e pobre, onde iria, se não em imaginação, buscar esse luxo tentador que lhe oferecia como prêmio de um amor de que exigira dantes tantos sacrifícios? O vulto de Rui, com seus ternos de casemira baratos, as suas gravatinhas de unho, os seus chapéus inferiores, passou-lhe pela mente, num contraste ridículo com aquela linguagem recamada ou opulenta. Teve ao mesmo tempo vontade de chorar e vontade de rir. Nessa noite mal dormiu. Repetia em sonhos o sentido da carta de Rui, vestindo-o com a pele e as roupas do Eduardinho. Aquela confusão pô-a nervosa. Não sabia como responder àquelas palavras de fogo, suspirava pela morte. Nesse mesmo dia, à tarde, um criado do Dr. Guidão levou-lhe um bilhete. Era de Dona Leonor, chamando-a para ajudá-lo a vestir-se para uma festa. 2B2 Cruy.ele amor. Ada não vacilou, os pedidos da amiga constituíam ordens para ela. Como deixar de obedecer prontamente à vontade de uma pessoa que lhe dava veslidos de seda e a fazia passear a seu lado de automóvel pelas ruas da cidade? Tinha determinado responder naquele momento à carta do Lirani de Rui, mas já então adiaria isso para depois. Afinal, adviera-lhe com a experiência de certos fados a certeza de que o amor dele parecia aumentar a cada provação. Assim, mais uma, menos uma, que importava? Alinhavando em mente as ponderações se afirmativas que tencionava escrever no dia seguinte ao Rui, numa carta séria e carinhosa, ela foi caminhando para a casa do senador. Logo à entrada, no patamar da escada exterior, deu de rosto com Eduardinho, refestelado numa cadeira de vime, apreciando o Havana. À sua vista, ela não percebeu se era em contrariedade ou alegria o que sentia. Ele estava só ao sentiu aperto, levantou-se e puxou-a suavemente para si, num aperto de mão lento e amoroso. O criado que a tinha acompanhado sumira-se por uma portinha do porão. Ada viu-se sozinha ao lado do homem de quem determinara fugir. Ele envolveu-a toda num olhar que ardia mais que a ponta em brasa do seu charuto. Todo ele recendia a tabaco fino e a um discreto aroma de água de toilette. As casemiras inglesas, bem talhadas, do seu terno claro, realçavam-lhe a elegância das linhas. Ada observou tudo num relance, com vaidade, satisfeita de ser querida por um rapaz assim. Todo o corpo lhe tremeu no momento em que, fixando seus olhos de veludo nos olhos dele, ouviu Eduardinho murmurar, sofregamente: traço, adoro-te. Ada não teve tempo de responder. Dona Delfina. Fazendo ranger com força a porta de vidro, apareceu no limiar. Que entrasse, Leonor esperava por ela já que a pusera naquele costume, que a fosse pentear e vestir. Sempre estava ficando uma exquisita, aquela Leonor. Através das suas palavras sentia-se o travo de um aborrecimento. Nem permitiu a moça o apertar-lhe a mão, disfarçando com uma volta súbita o gesto de cortesia que desmanchou. Ada segue-o embaraçada, e o Eduardinho, que adivinhara o motivo do mau humor da avó, levantou os ombros, sacudindo a cinza do charuto sobre as trepadeiras do gradil. De que valeriam aquelas zangas, se já tinha resolvido que Ada havia de ser sua? Enquanto no quarto, picando-se em alfinetes, enfiando e desenfiando agulhas, a moça se arrastava de joelhos no chão, corrigindo os defeitos do vestido. da amiga, cuja imagem se reproduzia impassível no cristal do espelho, lá fora o estudante, de olhos semicerrados, antegozava num devaneio ponto prazer de a cingir nos seus braços. Não sairia dali sem tornar a véua, sem lhe dizer de um modo ainda mais expressivo que a amava. A avó que tivesse paciência. Persuadia-se de que Ada nascera para uma das melhores horas da sua existência e não se resignaria a perdê-la. Uma sombra veio contrariá-lo. Rola apareceu. Enrolada num xaile. Vinha doente, buscar a filha. Que lhe tardava. A sua voz ora com um suspiro. Desde essa tarde a inquietação de Ada era tamanha, que toda a gente anotava. As cozinhas, frequentemente interrompidas, arrastavam-se por sobre a mesa e a cama, sem ler enfim a carta do Rui. Ficara sem resposta, não atinava com os termos para escrever-lhe. Às vezes, ouvindo-lhe o sinal é, sentindo-o perto da janela, corria para abri-la. Mas logo recuava, toda vermelha, escondendo o rosto nas mãos geladas. Entretanto, Eduardinho tivera a habilidade de arranjar um novo passeio de automóvel, uma noite, para que a avó, já desconfiada, se não opusesse. Ele saíra de casa só com a tia, a dona Leonor, ainda ignorante da astúcia, e fora foitamente parar à porta de Rola. Percebendo o estratagema do sobrinho, a moça retraiu-se, muito severa, como ofendido pelo papel que a faziam representar à força. O Eduardinho era muito demonstrativo para que o não compreendessem. Ela voltou para ele um olhar de repreensão, recebido com absoluta indiferença. Rola acudiu a desculpar a filha, que era forçada nessa noite a fazer serão para acabar umas costuras. Agradecia muito o convite, mas não podia aceder à relutância de Rola em consentir no passeio. Eduardo pretextava que seria esse o último e duraria curtos instantes. Era uma noite de iluminação na cidade e a boa titia Leonor só consentiria em ir na companhia de Ada. Leonor não esboçou nenhum gesto com que respondesse a um olhar interrogativo de Rola. Sem atender à recusa da mãe, Ada gritava de dentro que esperassem, e mudava às pressas, febrilmente, uma blusa de caça, apertava sobre a saia de lã um cinto velho de seda, colhido ao acaso, na atriulação da a fama, e punha sobre as ondas negras dos seus cabelos maravilhosos um chapéu de palha puída centímetros que uns ramos de papoulas rubras descaíam amarrotados e encardidos sobre os filós das abas. Quando apareceu no limiar da porta, o Eduardinho estremeceu de alegria. Rola gaguejava ainda um tímido, e já a filha saltava para o automóvel com um movimento decidido. Na certeza de que as mulheres preferem os audaciosos, o Eduardinho sentou-se ao lado da moça e comeu-a com olhos de faminto. O automóvel rodava, como se fosse levado pelo vento. As ruas de Copacabana e de Botafogo desapareciam numa vertigem. Dona Leonor, sentada de face para o sobrinho, parecia uma esfinge. Nenhum músculo do seu rosto pálido se contraía e os seus grandes olhos sérios pareciam ainda mais tenebrosos. Por ironia ou por querer fugir ao contacto da amiga, ela tinha-lhe cedido seu lugar sem dizer uma única palavra. Ada aceitara inconscientemente o favor, sem notar mesmo o amor da outra. Pouco a pouco Eduardinho apoderava-se da sua mão, disfarçadamente, esmagando-a em pressões repetidas e doces, e falando-lhe baixo, quase rente ao ouvido. Ele dizia banalidades, que a titia ali em frente poderia ouvir sem estranheza se quisesse prestar atenção, e não era o sentido das palavras, mas o tom amoroso de a voz em que elas eram ditas que significava tudo. O seu corpo ardia como uma fogueira ao lado da moça. Quando entraram no forvilhamerifo de luzes da Avenida Sejural, Ada sentia-se desmaiar. Ia como num sonho. Toda a rua tumultuava, palpitava, sob a onda movediça do povo, dos carros e dos automóveis cheios. Até do asfalto e das pedras inanimadas das calçadas irrompia a animação da febre. Olhando por entre as pálpebras alquebradas para as íris enormes filas de luzes, Ada tinha como que a sensação extravagante de que elas teriam sido acendidas em seu louvor. Nunca a certeza da sua formosura lhe sugerira uma ideia tão clara do seu prestígio na ferra. Figurava-se-lhe que toda a gente voltava para ela os pios, corno para uma rainha que passasse numa procissão. Outros automóveis se cruzavam com o seu, alguns conduziam mulheres menos belas do que ela, mas refugindo de luxo e de pedrarias. O Eduardinho comilava o gosto e a elegância de certas mulheres. Ah, ele detestava a fita amarrotada. Os leques de papel. Os vestidos baratos. O calçado inferior. A mulher que fosse sua só trajaria sedas e rendas ou exalaria o odor das mais raras essências. Ele adorava as esmeraldas, cada vez mais preciosas. O fulgor dessa pedra fazia-o devanear coisas divinas. Compreendia o monóculo de Nero. Daria à sua noiva um colar rutilante de esmeraldas quando se casasse. J. Mais tarde, ao sentir-se triste, bastaria repousar a cabeça sobre os ombros da amada e ver-lhe a carne moça através ao lampejar verde das pedras, para julgar-se num astro. Toda a rua fulgurava nas lâmpadas elétricas e combustores de gás. Ada tinha a sensação de estar vivendo dentro de chamas. O passeio na avenida não tinha termo. Em cada fim de volta, o Eduardinho ordenava logo outra volta, lenta, que desse vagar a contemplações. Quando, por fim, tomaram a avenida Beira-Mar, a aragem fresca e salitrada da Bahia despertou a moça de um sonho magnífico, de tentação. Nas águas treirilas bailavante reflexos de luzes disseminadas como estrelinhas fluctuantes e modestas. Vinha dali outro sentimento menos fictício, ser mais amargo. Era o mar, o seu velho amigo da infância, que lhe mostrava o seu grande seio inquieto, para despertar daquele sonho de virgem pecadora. Era o mar que punha de pé, diante dos seus olhos ainda deslumbrados, o fantasma da sua origem e da sua pobreza, para onde o automóvel a levava de novo rapidamente. Dona Leonor também voltava o rosto para as águas escuras. O seu perfil sereno e austero desenhava-se na noite, como um medalhão de alabastro sobre um fundo de veludo preto. Iam há largo tempo calados, quando Eduardinho, num gesto flexuoso, disfarçado sob a capa de Ada, lhe enlaçou a cintura com o braço, atrevidamente. A moça estremeceu, mas não o repeliu, e quedou-se. 26 Crublo Amor. Vencida dentro daquele meio círculo poderoso e inflexível. Quando chegou à porta de casa, Leonor mal lhe deu a apertar as pontas dos dedos frios. Os seus olhos ardiam-lhe, como se a devorasse estranha febre. Eduardinho ajudou Ada a descer e disse-lhe rapidamente ao ouvido, quer ir amanhã só comigo? Ela cambaleou, ele amparou-a sorrindo. Rola estava já diante deles. Menor que Xi'i. Tinha rompido o M. Janeiro aguacento. Os pescadores, aborrecidos e sem vintém, maldiziam da sorte. Se havia uma estiada, aproveitavam-na logo, num assodamento, mas a maior parte dos dias as chuvas eram continuadas e tão fortes que lhes não permitiam o lançamento de uma simples tarrafa. De mais a mais o diabo da gente rica ia invadindo a praia, transformando as antigas e pobres habitações em casas confortáveis, empurrando para longe da orla do mar os pobres que do mar viviam e careciam a todo instante de estar junto dele. Os felizardos eram o João Sérvulo e Olino, que tinham sabido bem guardar Pecioninho no sopé da igrejinha, ali mesmo de sentinelas canoas, mas seu Clarindo da Camponesa e o Vigia da Arrecadação. Os mais viviam espalhados aqui e acolá, longe da música embaladora das ondas e da vista dourada do oceano sem fim. Para não morrerem de aborrecimento nos seus quartos, os pescadores reuniam-se às vezes para jogar a bisca, no toleiro da arrecadação, ou na toca-ilha um outro pescador já meio aposentado do trabalho, o tenente do Leme. Nossa casa, oculta por dois rochedos que lhe faziam uma espécie de pórtico, havia logo à entrada uma grande sala tosca, sem assoalho, onde os homens se reuniam para jogar ou para o fabrico de redes e mais utensílios de pesca. Da gente da Guanabara só o Rubião frequentava este pescador, seu conterrâneo e lambem como ele grande conhecedor de lodo este lio loral, que era fechar os olhos e ver em Leirinho, com seus brandos recortes e as suas linhas esliradas e brancas, que parecia não terem fim. O tenente, muito gabarola, desafiava o ouro, asseverando conhecer mais praias do que ninguém. Rompia assim o tiroteio de afirmações e negações, que durava horas. se o Rubião dissesse que as melhores ostras eram as criadas no pau do mangue, branco ou vermelho, em águas de mar sossegado, logo o outro pulava, dizendo que não, que tal julgamento era de quem não tinha paladar ou não entendia das coisas, as melhores ostras eram as criadas nos recôncavos, em pedregulhos e rochedos. Se era o tenente que elogiava o sabor dos camarões grandes, de águas claras, o Rubião ria-se da ignorância, asseverando que o gosto do camarãozinho do cisco de água baixa era mais acentuado. Ele queria ter de contos de réis como de vezes tinha pescado de uns e de outros em amarões, com a rede, cai-cai, ou de noite escura, com archotes que punha na água manchas tremu cruel amor 27 J. Iás, cordi, sangue. O tenente contrapunha aquelas pescas banais e sem perigo as que ele fizera às cavalas, não de arrastão, como os pescadores medrosos de Copacabana fazem, mais de currículo. Depois de ter deitado da canoa para a água a corda erriçada de anzóis com as competentes iscas, aquilo é que era remar, seu Rubião, deslizando na onda como um soco pelos ares. Ora, ora! Como se o Rubião não tivesse conhecimento de pescaria de currículo, ele que até já ajudara a arpoar a baleia, na Bahia. Poderia alguém ter mais sabedoria, mais coragem do que ele é que não? Bastava dizer que desde pequenote sabia apanhar a braço o polvo, virando-lhe a carapuça com tamanha destreza, que o bicho não lhe escapara nem da primeira vez. Aquilo era puro joelho em terra, enfiar o braço pelas fendas das pedras. Deixar o ladrão do polvo agarrar-se-lhe à carne logo. Numa volta hábil e inesperada, torcer-lhe o corpo. Para que a posição da carapuça invertida cegasse. O animal afrouxava, vencido. Se o tenente afirmava que quem quisesse ver belas conchas fosse a cabo frio, o Rubião negava a informação, dizendo que esse alguém deveria ir de preferência à linda lagoa de Araruama. De vez em quando, porém, por fadiga ou por entusiasmo, concordavam em como não havia em todo o Brasil pescado delicioso como de uma certa praia, nem mar tão belo como o do seu arraial. Estavam também de acordo em que a arte dos pescadores de Copacabana era limitada, e que eles eram tímidos. Zero largo mar batido não lhes permitia usar de todos os recursos dos outros pescadores do interior da Bahia. João Sérvulo mesmo, que era o sabichão do lugar, talvez não soubesse fazer no remanso um curral bem feito de esteira de pindoba e corda de imbé, como esses que a gente de Sepetiba arranja para apanhar corvinas. Se voltavam a contradizer-se, o recurso esmagador do Rubião era apelar para a coerência do seu passado. Que tinha ele sido, desde que se conhecia neste mundo? Pescador, só pescador. Não acontecera o mesmo ao outro, que estivera anos no exército, de que lhe adviera o título de tenente, quando em boa verdade nunca tinha passado de soldado raso. O certo é que tinham vindo ambos, de praia em praia, do norte ao sul parando aqui, parando ali, em pousadas sob telheiros ou choças de sapê, ajudando uns, ajudando outros, contentando-se com um pedaço de peixe e meia cuia de farinha durante o dia e uns arpejos de violão à noite, com modas inventadas ou repetidas. Para chegar à casa do tenente era preciso transpor areais em que os pés se afundavam. Ali se reuniam, na grande sala térrea, onde havia por única mobília dois bancos compridos de pau ladeando uma mesa de pinho, coberta por novelos de linha hamburguesa, lançadeiras de pau, chumbos de arrastão, cartas de jogar e um tinteiro quebrado com borra de tinta seca no fundo. Embora essa habitação fosse longe, no sopé da montanha, o Rubião ia de Copacabana até lá num fôlego. Às vezes encontrava no caminho a mãe do Flaviano, de andar mole, cachimbo na boca, chaile nos ombros, à chuva ou ao sol, sem resguardo, na sua filosofia de preta velha. Ela ia quase sempre para o mesmo destino, a palestra em casa do tenente, de cuja mulher era amiga. Ali chegada, como as roupas empapadas, reacendia o cachimbo meio apagado. Agachava-se com a outra, igualmente feia e suja, a um canto e, ou ficava em longos silêncios cortados apenas pelas chupadelas saliventas no tubo do cachimbo, ou em frases curtas e a informando a mulher do tenente do que se passava lá fora. A S vezes. Rubião prestava o ouvido e pasmava. Como podia? Aquela mulher, de cuja convivência tão poucos se gabavam, saber tanta coisa. Os seus olhos, de e glóbulos compactos como a clara de ovos cozidos. Viam através das paredes, conheciam minúcias do interior de certas casas. Tal homem engravatado especulava com a mulher, mantendo o luxo à custa delia. Tal outro recolhia-se das jogatinas tantas da madrugada. Esta senhora escrevia cartas anônimas, intrigando os vizinhos, a que outra senhora consumia os ordenados dos empregados e o dinheiro das compras diárias em bilhetes de loteria e ainda. Outra saía diariamente para sabe Deus aonde, deixando as crianças sem vigilância e a casa matroca. Um certo coronel espiava os passos do filho através dos escritos que lhe ia remexer na gaveta. Esse era um homem miudinho, calado, que não se esquecia de assentar todas as manhãs as despesas da quitanda e da venda e de contar os ovos que tirava, cruel amor, do armário para dar à cozinheira. A verdade é que tudo andava limpo em sua casa. Ele passava as mãos sobre as colchas, a ver se os lençóis teriam rugas, ou ia à cozinha cheirar as panelas. A sua mania era caminhar no corredor horas consecutivas, para trás ou para diante, como um maluco sério, o indagar da criada quem seria o pai de uma mocinha costureira, que andava a tentar-lhe o filho. A mulher do tenente abria os ouvidos com avidez de quem vivia como caracol, sempre em casa, longe do bulício e das comoções da vida. Essa era uma mulher magra, desgrenhada, em cujo corpo várias raças pareciam debater-se. O marido tinha a presa ao seu lado, fazendo-a compartilhar de vez em quando, à guisa de consolação, de um cálice de Paraty. A mãe do Flaviano conhecia a vida alheia por palestras nas esquinas ou na soleira da sua porta com as parceiras, criadas de servir que extravasavam nela suas confidências e as suas queixas, de mistura com os ridículos e as fraquezas dos patrões. Disse raramente falava mais um dia em que, por mais empapada de chuva, a amiga lhe fez beber mais de um copo, ela expandiu-se numa lamúria. O filho queria casar com a peste de Uia Songamonga que fingia de branca e haveria de mais tarde pôr-lhe o pé no cangote. O bobo estava pelo beiço, mas enquanto ela vivesse tal casamento não se realizaria. Eles tudo pensavam que Gila era rica, que das suas quitandas tinham ficado moedas de toda qualidade, e fora por isso que a mãe da tal Maria Adelaide, de má sorte, atiçara a paixão do Flaviano. Ela, quanto a isso, só achava graça. Teria que rir no fim. A mocinha, se não casasse com outro, ficaria solteira toda a vida. Flaviano não ganhava nada e tinha gênio desperdiçador. Ela mesma alimentava a indolência do filho, com o sentido de prolongar aquela maior que situação. Depois, quando não tivesse outro recurso, teria ainda o da feitiçaria. Não queria saber de noras que se pusessem nas suas tamanquinhas e se julgassem mais e melhor do que ela. Traço, o que tem de ser tem muita força. Comem lava outra. Ao que a negra redarguia, certo, só a morte. E quedava-se agachada no seu canto, com os olhos fixos numa ideia e os grossos beiços franzidos no cachimbo fétido. No centro da sala, o tenente saltava, batendo um murro na mesa, que as ostras de Santos serem as melhores. E porque o Rubião não conhecia as de Santa Catarina, de um sabor amar acentuadíssimo e de uma frescura que parecia sair de água gelada. As de Santos talvez não houvesse no mundo outras tão grandes, mas esse tamanho mesmo, afirmara-lhe um capitão de navio costeiro, homem entendido dessas coisas, ora devido a uma doença que atacava os moluscos como a hidropisia ataca os homens. Rubião achou graça naquela doença, que não poupava uma única ostra e as tornava tão saborosas. E saiba você, afirmava o tenente, que em toda a costa do Brasil não há ostreiras, como na Europa, porque nós não sabemos apreciar o que é bom. Outra gargalhada do Rubião. Homem, você já esteve na Europa? Não mais esse mesmo sujeito que me contou da tal doença das ostras de Santos, foi que me disse isso. Que necessidade tinha ele de mentir? Ó brasileiro como nós. Basofias. Se eu fosse acreditar no que 03 outros dizem, haveria de imaginar que o gosto do bagre gordo é, bem preparado, tal e qual como o do bacalhau. E é. Fique você sabendo que é. Qual nada? João Baptista inventou essa caraminhola e você acreditou. Uê! Pois entonces eu nunca comi bagre e nunca vi bacalhau? Rubião torceu-se de riso, e depois, e como a história da Corvina chorar alto que nem criança. Ó! Oh. Desgraçado, pois se você nunca ouviu a Corvina encurralada chorar, então não é pescador. E tanto chora a Corvina, que os pescadores, quando elas entram no curral, não as pescam todas, deixam, sempre algumas para atraírem outras com seu alarido. O xaréu ouve, a tainha tem faro, a Corvina chora. E o que lhe digo? Bem pensado, não há nada que não sinta, neste mundo. Direitamente, nem a gente deveria pescar tainhas nem turvinas, quando vem nas mantas para desovar na beira dos rios ou dos mangais. E é aí que o pescador se assanha. Veja quanto pescado se perde em cada ova, dessas tainhas de junho. Traço, se nós não pescássemos senão caçacas, estávamos bem servidos com o mercado. Às vezes, mais enternecidos por um golfinho de Paraty, devaneavam, ah! Quem conhecesse palmo a palmo todo este titofal, onde há praias que dividem com uma só linha branca a terra do mar, e outras que circundam rochedos e montanhas, mudando de cor e de feitio em cada sinuosidade. O Rubião tinha refletido nas retinas o verde claro das ondas em que se banhara em pequeno. Achava enegrecido, turvo, o mar do sul. E falando do mar, lamentavam ambos a gente serrana, a triste gente do interior, que vive com a alma abafada na mataria escura, sem aquela grande e luminosa liberdade das águas movediças. As aventuras da pesca entretinham-os largas horas, esquecidos do baralho da bisca e da monotonia da chuva e a conversa, começada em contradições e querelas, morria heroicamente no meio de descrições de valentias. Rubião contava um modo trágico porque, tendo-se virado uma canoa no mar, ele matara um dia, à faca, dois formidáveis tubarões-sal que o outro anotava, sardônico, haverá de ser jamantas. Por si tinha proezas de outra qualidade, as caçadas ao jacaré, nos igarapés do Amazonas. 1. Tainhas desovadas. 278 cru cai-lhe amor. Apesar de lhe subir o sangue à cabeça quando questionava, o Rubião. Ao sair da casa do amigo, sentia a alma aliviada, como se tivesse voltado de uma viagem às paragens onde vivera na sua mocidade. Na arrecadação, em Copacabana, as conversas eram outras. As mulheres em Irvine e Fortunata embarafustava com opiniões e risadas sobre isto ou sobre aquilo, ou a Hortensia, com a magia da sua voz, interrompia a zanga dos homens, que, instinofivamelfi, paravam de falar para ouvi-la. O diabinho da moça modos que tem uma sereia na garganta, dizia o Rubião, acrescentando que se ele fosse solteiro e tivesse menos uns 10 anos, seria aquela doce mulherzinha que ele escolheria para companheira de toda a sua vida, porque ela curava melhor os desgostos dos outros, do que a raiz do mangue vermelho cura os ataques de asma. E olhassem que não havia remédio para asma comparável à raiz de mangue. Assim, em ócios e conversas, se passou a primeira quinzena de janeiro, o rain dela não estava bem extinta quando houve uns dias de estiada. Pela escala, cabia a primeira pescaria a canoa cruzeiro, mas o pessoal das outras, saudoso do trabalho e do bom tempo, reuniu-se de manhã cedo na praia, para ver o lanço e apreciar as manobras dos eolegas. O céu, cor de pérola rosada, tinha uma claridade fosca. As águas acinzentadas, golpeadas de cortês verdes, estendiam-se chatamente na areia pálida. Vinha de terra, das matas, das montanhas, já como. Uma débil música delicada, achureado-se ciante das cigarras. Voltava o calor de dezembro, que a chuva tinha interrompido. As águas, sujas pelas enxurradas, tornariam os peixes mais confiantes, favorecendo as pescarias. Atraído pelo bom tempo, Rui tinha feito madrugada e observava o movimento da praia, encostado à cua da camponesa. Ao vê-o, Fortunata não conteve uma exclamação, achando-o cor de sidra. Ele explicou, era cansaço dos estudos, aproximava-se o dia dos exames. E depois, procurando rodeios, indagou se Ada e Rola tinham aparecido por ali. Fortunata cortou logo o embaraço com decisão. Ada fugia da gente pobre como de leprosos. Só vinha à praia para o banho. Suas preferências estavam todas voltadas para os lados do Ipanema. Com as famílias que roncavam sedas, dos senadores e dos doutores. Agora, meu ariguinho, eram passeios de automóvel. Chapéus de flores. Até luvas. Rola. Matava-se em cima da agulha para a soberba da filha. Olhar os da sua igualha por cima do ombro. Gostava mesmo de ter ocasião de dizer estas coisas ao Rui, porque não era falsa e desejava que soubessem todas as suas opiniões. Se ela fosse o Rui, mudava de ideias, mas os homens são tolos e correm para o perigo. Ele que desculpasse, mas estava morta por dizer aquilo, custasse. Oh, que ponto custasse! Já lhe constara que o coronel tivera uma entrevista com a Rolinha em casa do senador. Para quê? Seria isso verdade? Rui encolheu os ombros. Fortunata deixou entrever que já se murmurava da assiduidade do Eduardinho na casa do avô, onde outrora só vinha de longe. Em longe, e dos seus passeios com a tia silenciosa é a Ada faceira. Quem bem mo avisa, meu amigo é. Concluiu ela resolutamente. Rui defendeu Ada das antipatias da outra. Ah! Boca do mundo é perversa, não acreditasse em metade do que se dizia. Achava natural que o Eduardinho rodeasse a moça de cortesias, mas essas cortesias cairiam no chão. Estava tão certo do amor de Ada como de estar ali em pé na praia. Ele dizia tais coisas com uma voz diferente da costumada, em um timbre falso. A verdade é que a sua última carta, tão apaixonada e tão longa, ficara largos dias sem resposta, para só vir na véspera um bilhete numa caligrafia apressada e num sentido obscuro. Supondo que ela aproveitasse a manhã bonançosa para o banho, ele viera até a praia na esperança de vê-o aí. Em vez disso, a Fortunata desenganava-o daquele modo. Escute, continuava a mulata, Rola proibiu a filha vinda à praia, só por causa do Eduardinho, que se metera a ensinar a nadar. Não falava por ter visto, mas por ter ouvido dizer. Olhasse, ali estava quem assistira a tudo. Rui olhou Pedro mudo, com um balaio enfiado no braço, as calças de algodão arregaçadas, o chapéu de palha de coco desabado sobre as orelhas enormes, passava a caminho das pedras da igrejinha. Atrás dele, carregando uma tarrafa e dois caniços, ia o Bié, crescido, magrinho, com ar triste. De que serviria ao Rui o testemunho daquele homem? Deixou-o passar sem fazer um gesto, mas foi-o acompanhando com a vista, como se quisesse ler-lhe através do corpo, no coração. Bié está magrinho, comentou Fortunata. E apóstrofo um o crescimento. Está ali, está um homem. Como? As crianças mudam em poucos meses. A cabritinha Danita já está ganhando a vida na cidade. Rui interrogou a mulata, com espanto. Ela respondeu. Está de copeira em casa de uma modista. E medem que de louça há de quebrar. Tão criança, coitadinha. Pobre não tem idade. E assim mesmo. A mãe teve razão. Nita só podia aprender maldades quando andava solta por aí. São ponto capazes de bater-lhe. Ah! Por força. Quem dá o pão dá o ensino. Ah! Mãe recomendou isso mesmo à modista. Os olhos de Rui encheram-se de água. Pobres gaivotinhas da praia, bem cedo a vida lhes cortava as asas. Assim seria para sempre. Para sempre. Ao redor dele, na amplidão dos céus, das areias e das águas sem fim, tudo parecia criado para a liberdade. Com o rosto vincado por sulcos de tristeza, o estudante comparava esse imenso quadro cheio de luz, onde a pequenita trefega costumava mover-se. Como no seu elemento, com a estreita cozinha onde ela estaria agora apertada, entre panelas engorduradas, esfregões sujos e paredes cobertas de fumo. Que 221? O é o amor. Saudades teriam os doces olhinhos da Anita, orçada solta com os bem-te-vis, quando, da janelinha do seu presídio, sobre os telhados da casaria velha, procurassem traçar, no espaço limitado da sua nesga de céu, o caminho daqueles morros ou daquelas areias tão amadas. A sua simpatia corria ao encontro daquela ansiedade, só se entendem as almas que sofrem, mas a dele era de homem, já com envergadura para a luta a da outra, eu e Ladinha, não saberia ainda senão chorar. A conquista do dinheiro nunca se lhe afigurou tão brutal. A pequena ia trabalhar como uma besta, sob a chuva de pancadas e de regelões. Conhecia essa história da negregada exploração da criança. Afinal, para que tão duro sacrifício, se ela nem tinha noção do valor do dinheiro, e tanto pior se a tivesse, porque ele tão cedo não lhe cairia nas mãos. Era doloroso pensar que também para essa pobre criaturinha selvagem e inocente a vida já fosse um duro esforço. Oh! Quem pudesse esbofetear essa justiça impassível, que preside a tão vários destinos sem se inclinar para os mais fracos e os mais infelizes? Que idade tem Anita? Traço 10 anos. Uma bela idade, não é verdade, Fortunata, para se brincar com bonecas e aprender a ler. Se todos nascessem para a mesma coisa. Objectou a mulata. Seríamos todos irmãos, conemiu R.U.Y. A outra riu-se do disparate. Ele olhou melancolicamente para as ondas, que se desmanchavam em espumas. Cruel a M.C.R. 283.